Jansen, querido, boa noite! Bem-vindo!
Obrigado, um prazer estar aqui com você para a gente conversar.
Ai, que maravilha! Tá me vendo e me ouvindo bem?
Vendo e ouvindo bem.
Muito bem, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você super bater um papo com a gente sobre as tuas obras, tá? Obrigada.
Prazer para mim, eu fico muito feliz pelo convite. Parece muito legal.
Muito bem, já fez live literária pelo YouTube?
Já fiz.
Já? Ah, então sim. Então você sabe que se quiser compartilhar, aí embaixo nos três pontinhos, você pode ficar à vontade, tá?
Tá bom. Vamos compartilhar.
Isso, gente. Ele vai dar uma compartilhada e vai dar uma travada, bem normal. Então deixa ele ali compartilhar, que ele já vai voltar.
Pronto, vou compartilhar agora, tá?
Tá bom. Enquanto ele compartilha, é bom lembrar vocês que o bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Então é do Livro Não Me Livro ou @MoniqueMM18. Ele está compartilhando, que ele ainda está travadinho. Ele já deve estar voltando. Lembrando que o do Livro Não Me Livro agora tem site. E o link está lá na bio do meu Instagram. Jansen, voltou? Não, ele está, né, compartilhando. Aí, eu acho que agora ele voltou. Voltou?
Voltei.
Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil, Jansen?
Fortaleza, Ceará.
Ceará, sou louca para conhecer Ceará, gente. Acho fenomenal. Você conhece o Rio de Janeiro?
Conheço. Quando era criança, eu morei um tempo no Rio de Janeiro. E depois eu voltei adulto, mais para trabalho e férias, essas coisas. Não mais para morar.
Entendi, muito bem. Eu estava aqui, Jansen, dando uma olhada no teu material, colocando teus livros na minha lista de leitura do Kindle, porque eu estou impressionada com os teus livros. Primeiro, eu sou aquela a doida da capa, né? Uma capa, para mim, é tudo. Eu fico, assim, felicíssima quando eu vejo capa de livro nacional, bem feita, bem produzida. E as tuas capas estão lindas. Não é só de um livro, não, gente. Todos os livros do nosso escritor têm capas belíssimas. Quantos livros você tem publicado, Jansen?
São 14 livros, entre romance, poesia, crônicas, e tem também 34 livros infantis de história do Ceará, que eu fiz com a minha esposa, e outros com mais uma professora, com a Ana Valéria. E esses livros são adotados nas escolas daqui do Ceará e do interior.
Que maravilha! Quer dizer, vamos botar aí, gente, quase 70 livros aí como um todo. E é interessante porque o nosso escritor, ele não fica num único gênero, ele vai dançando pela literatura, livro infantil, contos, romances. Como é que você... quando que você começou a escrever, Jans? Como é que a escrita surge na tua vida?
Bem, na verdade, eu comecei a escrever minhas primeiras poesias com 12 anos. Eu estudava num seminário interno. Naquela época, eu queria ser padre, mas desisti, né? E a gente passava o dia lá no seminário, tinha um horário que você tinha que ficar fazendo alguma coisa, eu lendo ou escrevendo. Então, ali, eu comecei a ler muitas poesias. Meu pai também era poeta. E ali eu comecei a escrever minhas primeiras poesias. Depois disso, eu só escrevi alguns artigos para algumas revistas, jornal, mas assim, sem contrato, né? Eu mandava e alguns eles publicavam até bastante do que eu escrevia. E o meu primeiro, só publiquei o primeiro livro mesmo no ano 2000. Que aí eu recebi muito incentivo dos amigos e publiquei meu primeiro livro no ano 2000.
Ah, já tem um chão aí. Qual foi esse primeiro livro? Qual o nome dele?
É um livro no estilo que eu não faço mais. Né? Esse aqui. É Preciso Saber Amar.
É Preciso Saber Amar. Esse livro traz o quê?
É um livro que eu falo sobre o amor, porque eu digo assim, amar todo mundo ama, mas quem sabe amar? Porque o amor, ele se perde no trato, no relacionamento, na convivência, se não for bem trabalhado, não tiver alguns ingredientes que sustentam o amor, aí ele se acaba.
Engraçado você falar isso, né? Porque essa semana eu estava vendo um vídeo do Nando Reis. E ele estava dando uma declaração que ele falou assim... Eu fui colocado no meu lugar pela minha filha. A minha filha me confrontou uma vez de um jeito que ninguém nunca tinha feito. E ela me perguntou o seguinte... Você fala tanto de amor, tanto de amar, escreve músicas e etc. Mas o que você faz com o amor que sentem por você? E aí ele fala assim, eu parei naquele momento e nunca tinha parado para pensar na minha responsabilidade com o outro quando ele me ama. Eu sempre estou falando de amor, mas eu nunca parei para pensar no amor que eu não me deixo receber, que é aquele que o outro quer me dar e eu não tenho mecanismos para receber, por causa de mágoas, de censura, de etc. Então, quando você fala de amor, eu acho que o amor é uma língua universal. Tem gente que sabe amar e tem gente que não, né?
Infelizmente, tem gente que não sabe... Nem dar amor e nem receber amor.
E nem receber. Exatamente. E aí esse seu livro não está mais comercializado?
Não. Eu fiz, eu acho que foi 1.600 cópias, está esgotado. E eu dava palestras sobre isso, né? E nessas palestras vendia esses livros. E foi embora, assim, rapidamente.
Muito bem. E depois desse, você não parou mais?
Não parei mais. Não deu para parar mais, não. Agora...
Ele foi mordido pelo bicho da escrita, gente. Isso é bem comum, né? Agora, hoje, assim, eu estou aqui com pelo menos 7 livros seus. E eu quero conhecer... Todos, praticamente. Mas um deles me chamou muita atenção, que é o Medos e Dores, A Coragem de Ser Negro. Você... Olha essa capa, gente! Quando é que você publicou esse livro?
Bem, esse livro eu escrevi em 2021, acho que foi na época da pandemia mesmo que eu escrevi. E eu escrevi porque são coisas que estão dentro da gente, como negro, né? É um livro assim, muito visceral, né? Os sentimentos, os nossos medos, as nossas dores. Eu escrevi, mas eu não publiquei imediatamente. Eu participei de um edital, ganhei um edital, mas o edital foi cancelado porque a Secretaria de Cultura daqui cometeu um erro na publicação do edital. O Ministério Público invalidou. E aí, todo mundo ficou de fora, né? O edital foi cancelado. Aí, tudo bem, eu esperei. Aí, enquanto isso, É um amigo meu, que é um dramaturgo, ele veio os originais, a gente chama agora de original, mas é tudo escrito no Word, né? Não tem nada manuscrito. Mas, manuscrito, vamos dizer assim, né? Ele se apaixonou, disse, olha, vamos fazer um musical. Né? E a gente entrou com outro edital, aí conseguimos e fizemos um musical chamado Gritos, tudo baseado nesse livro. Esse musical é um vídeo, né? Também foi na época da pandemia. E ele, sim, teve uma repercussão muito boa. Foi exibido na Espanha, foi exibido em Portugal, foi eleito lá o melhor musical. E depois nós fizemos um outro edital, onde foi também onde nasceu uma peça chamada A Coragem de Ser Negro, que também é audiovisual. Também foi na época da pandemia. Só depois disso é que voltou o edital do livro e é que eu publiquei o livro. Só depois desses dois produtos, né, que nasceram dele, é que veio realmente a publicação do livro.
Caramba! Então a gente tem aí Medos e Dores, A Coragem de Ser Negro, que o escritor, inclusive, faz uma referência a um outro livro chamado A Coragem de Ser, não é isso?
É.
E aí ele vem falando, né, de um teólogo, de um filósofo, de origem ali alemã, radicado nos Estados Unidos, onde vai abordar três tipos de ansiedade que acomete o ser humano, a quais o autor chama de dores e medos. São esses os tipos: as biológicas, aquelas que atingem o corpo, o medo da morte, as doenças, aquilo que literalmente a gente sente na pele. E as outras dores e medos são qualificados ali pelo âmbito da alma, ou seja, tudo que nos faz sentir, sofrer, condenação e a própria culpa. E o terceiro e o último, ele diz que é a respeito das dores e medos existenciais, que faz ali com que a gente perceba os sentidos e os próprios significados. Dores que nos colocam como seres insignificantes. Esse livro é muito, muito bom. Eu gostei, eu já até separei ele aqui. Eu vou botar para vocês o link aí já, tá? Do Kindle Ilimitado, porque está disponível para quem para quem tem o Kindle. Esse seu livro, o Jansen, ele tem 270 páginas?
Deixa eu olhar, que eu nem me lembro mais.
É assim mesmo.
118 páginas só.
Ah, sim. E aí, logo depois, você veio com outra obra, que inclusive tem uma obra aqui que virou documentário, que é A Lenda do Corta-Bunda, não é isso?
A Lenda do Corta-Bunda.
O que é que livro... fala esse?
Esse livro aqui... É o seguinte, aqui em Fortaleza, nos anos 85 a 87, esse maníaco, era um psicopata, ele atacou no chamado bairro Zé Walter, aqui em Fortaleza. Era um bairro muito conhecido, muito conjunto habitacional. E ele não roubava e não matava, ele só cortava, né? Ele cortava a bunda. Tem que ser mulher. De homem ele não cortava. E ele fez mais de 70 vítimas durante esses 2 anos. Cerca de uma média de 2 vítimas por semana. E a polícia não conseguia pegar, não conseguia fazer nenhum retrato falado dele. Então, foi um pânico na cidade. As pessoas viviam com muito medo dele aparecer, porque o cara era muito liso, ninguém conseguia pegar. Até que, depois de 2 anos de ataque, até que ele foi pego e foi pego pela população. A polícia foi da polícia. Né? Eu já conversei com policiais, disse que na época eles não tinham condição. Eles tinham condição, sabe o que é? é porque eram mulheres e é porque eram da periferia. Se, ah. se ele atacasse aqui nos bairros nobres, né, nos bairros dos ricos, uma semana ele era pé.
Tinha pé. Talvez então, ele fosse... Desculpa, pode falar.
Ele foi preso e no presídio, 20 dias de que ele estava no presídio, foi linchado, né, pelos presidiários.
Morreu. Talvez ele fosse, inclusive, útil para essa limpeza, né, que os altões do poder, as autoridades deixavam fazer o que ele estava fazendo, exatamente por uma limpeza, entre aspas, né? Mulheres da periferia, enfim, a gente sabe bem como funciona isso. Mas eu não conhecia essa história daí. Gente, ele é praticamente o Jack, né? Da década de 80.
O Jack Cearense.
Jack Cearense, adorei. Meu Deus, e essa capa tá belíssima, eu adorei essa capa. Teus livros são de editora ou é tudo independente, Jansen?
Eu já fiz com a editora, já fiz trabalhos independentes, mas nos últimos eu estou trabalhando só com editais. Porque as editoras, sinceramente, eu só tenho uma editora que me paga. Eu acho que paga direito, porque é uma editora aqui do Ceará que trabalha os meus livros infantis. Mas as outras, tem uma editora de São Paulo, eu não vou nem dizer o nome, que ela publicou um livro meu, o livro foi finalista do Prêmio Arete em 2012, foi o segundo lugar do livro, e eles nunca me mandaram um tostão. Disseram, não, tem que completar um salário mínimo, e o livro vendendo, pessoas de outros estados me falando que estavam comprando e tudo. E nunca completava, nunca mandaram dinheiro. Tinha 4 livros com ele, eu fiz distrato de todos. Né? E de editora mesmo, tirando a editora daqui do Ceará, que é a Editora Livre Ideal, essa realmente me paga. As outras que eu fiz em São Paulo, que eu fiz em Minas Gerais, nunca me pagaram nada. Então,
é complicado.
Complicado.
É complicado. Eu concordo com você que realmente é muito complicado. E aí, o fato da independente também ter muito espaço no mercado, isso ajuda também, porque editora é muito complicado. Tem editoras independentes que caminham ali juntamente com os escritores, mas as de médio e grande porte é bem complicado. Bom, o nosso autor, ele é poeta, ele é roteirista. Aliás, tem algum poema seu aí para a gente conhecer?
Tem. Pode ser desse livro?
Pode, por favor.
Pode falar palavrão?
Pode, o horário permite.
Esse livro é poesia, tá? Então, deixa eu ver aqui uma parte que dá legal.
Só não pode ter sexo. Na palavrão, tá tudo bem.
Bom. Então, vamos lá. Desperta cedo o medo, às 6, ao cobrar o ponto. O conceito pré-ladrão. Olhar primeiro do sujeito, sou suspeito, paguei dinheiro. Sensação esquisita, inadequada, injuriante, desnecessária. Anormal, a conquista do preto ao provar que não é do mal. Tem que provar, tem que convencer, tem que ter cuidado. Não faça movimento brusco, evite lusco-fusco, diz a mãe. Abra o casaco, tenha cuidado. Por que precisa desse cuidado? Tanta atenção para comprar o pão? Pouco tesão nesse mundo de merda. Por que esse olhar desconfiado? O segurança fortão, o prevenção de perda. Merda, filho de uma puta, acha que sou ladrão? Outro preto como eu, ouro preto, carregado também com seu medo, me fazendo medo cedo da manhã. Acordo na hora certa, de todo dia errado. Leite, meu leito, meu pão. Sou manteiga derretida no calor do temor de apanhar na rua por causa da minha cor. Só por isso. Só isso. Nada mais. Sou vítima da polícia, da milícia e da malícia. A risco de me baterem, fardado da escola. O fardado de pistola me faz busca de arma. Macacão de trabalho. Caralho, meu nome não é vagabundo. De carteira assinada. Nesse mundo, sou invisível. Nesse mundo injusto, me assusto. Medo que me domine, veneno. Medo que dá medo do medo que dá. Apanho de chicote nas costas. Boicote da inocência. A quem me mate por chocolate. Sem clemência. Deter gente na cadeia por detergente. Como não ter medo? Como não ter raiva? Angústia é a companhia de negro. Tenso, teso. Na comunidade, comum é a morte dos sem idade de morrer. Sobreviver é sorte. Vida perdida de bala encontrada. Na favela não existe bala perdida. O que existe é homicida. Fardado de fuzil na mão. Se não é alvo na pele, é alvo de bala. Algo para se eliminar.
Nossa. Punk, né? Estamos ouvindo aí, acabamos de ouvir algo que nos faz refletir profundamente. Todos os seus poemas, contos, enfim, poesias, você desenvolve aí personagens que representam esse tipo de experiência? Existe alguma coisa que vá mexer tanto quanto esse que você acabou de ler nos seus leitores?
Eu acho que esse é o mais forte, sabe? Porque eu tenho livros de crônicas que o governo do estado comprou como livro de humor. São crônicas muito engraçadas, né? Cearense não consegue deixar de ter essas pitadas de humor. E tenho outros romances, né? Mas eu acho que o que é mais forte é esse e um outro livrinho que eu tenho aqui.
Deixa eu ver.
Portam poesia.
Ah, eu quero conhecer. Lê um pra gente.
Esse aqui já sabe que eu escrevi na época do Inominável, né?
Ah. Não tem problema, você tá em casa.
Essa questão, né, das aberrações que estava acontecendo, de gente morrendo.
Histeria,
é. Então, eu vou ler um aqui. Vou te fazer um soneto a sangue frio. Te escrevo um cordel no pau de arara, numa viagem de dores, muitas dores. Te componho poemas, porque, contudo, meus versos são livres.
Agora, Jansen, é muito interessante, né, como que as críticas sociais, políticas, a conscientização dentro da literatura, elas podem desempenhar aí um papel extremamente significativo. Como é que você, como escritor, como poeta, como dramaturgo, você acredita que esse papel da literatura possa trazer mudanças sociais, conscientização de classe, entre outras coisas?
Eu acho que a arte, do modo geral, ela precisa ser revolucionária, ela precisa chocar, né? A literatura, muito, muito disso, né? Então, hoje, num mundo que as pessoas leem pouco, a gente precisa que ainda é um instrumento, uma forma da gente influenciar, da gente trazer consciência, da gente trazer através da cultura, da arte, promover essa consciência, letramento, né, e uma série de coisas que são necessárias para a sociedade. E eu acho que todo artista tem que ter essa ousadia, tem que ter esse compromisso, alguma militância, porque não se pode fazer arte sem que isso mexa com as pessoas por dentro, né? Tem coisas que você só vai rir, e ótimo, legal, é assim mesmo. Tem coisas que você vai dar uma maciadazinha no coração, ótimo. Mas a gente não pode dispensar daquilo que provoca, aquilo que incomoda, aquilo que faz com que as pessoas pensem e se posicionem.
Sim, exatamente. E como você falou ainda há pouco, né, você também produz dentro ali das tuas escritas algo que é cômico, que é hilário, que é engraçado. E aí isso levanta uma questão muito importante, porque equilibrar essa representação realista que a gente encontra nos teus poemas com essa necessidade de entreter, de divertir também em determinados histórias que você desenvolve, para algumas pessoas é ainda um mistério. Então, como é que você equilibra o fato realista exposto através dos teus poemas, das tuas, enfim, estrofes, com esse humor, essas sátiras, essas crônicas, entre outras coisas?
Isso me dá um pouco de equilíbrio, né? Porque a gente não pode viver só chorando, nem só com raiva, né? Nem só... Então, essas pitadas de humor, elas têm que acontecer. E para a gente aqui, que mora no Ceará, isso é muito fácil, né? As pessoas acham que todo cearense é um... E olha, eu olho para as pessoas aqui, eu acho que é mesmo, viu? Porque a gente ri muito, a gente consegue fazer piada de situações terríveis e que nos aliviam. Não para normalizar o mal, mas para que a gente possa observar com um pouco de delicadeza, sem se deixar amargar a alma, tirando um pouco, né? Do amargor da alma. Eu acho que é assim, que é equilíbrio.
Muito bem. Para quem aí não sabe, ou não se lembra, ou realmente não está ali inteirado, a gente está falando... quando a gente fala de Ceará, a gente fala de nomes importantíssimos. Raquel de Queiroz, Moreira Campos, José de Alencar. A gente tem... nomes que vêm do Ceará que são muito conhecidos no Brasil. Agora, o Jansen, eu estou com outro livro teu aqui, que é o Parabolando. Que livro é esse? Conta pra gente.
Esse Parabolando, eu tenho ele aqui. Na verdade, assim... Essa capa, a capa do Cortabunda, da minha amiga, arquiteta, artista, Claudinha Alcântara, certo? Ela que fez a capa. Esse Parabolando foi uma brincadeira que eu fiz, eu não tinha expectativa de fazer um livro, eu fiz das parábolas da Bíblia, eu fiz uma paráfrase, não é nenhuma releitura, nenhuma interpretação. Eu fiz uma paráfrase, né? Uma coisa totalmente diferente. Peguei aquele mote e fui fazendo com as parábolas da Bíblia. Aí eu juntei tantas, né? Que eu disse, eu vou mandar para a editora. A editora achou legal e publicou.
Ah, mostra para a gente de novo essa capa, para a gente ver a artista. Gente, segue ela lá no Instagram, ela deve ter Instagram, né? Isso. Lê um pouquinho desse teu livro para a gente conhecer a tua escrita nessa obra.
Eu vou pegar aqui uma pequenininha. pequena.
O Parambolando, gente, ele vem trazendo aí 42 intertextualizações das parábolas de Jesus descritas na Bíblia Sagrada. Não se tratam de reinterpretações dos textos sagrados, mas a partir de questões que nos dizem respeito, pois estão no nosso cotidiano e dentro dos nossos valores. São textos ácidos, cômicos, que nos fazem refletir sobre essas demandas da vida, tais como religiosidade, relacionamentos, consumismo e outras coisas.
É que...
Eu vou botar lá no site do livro No Me Livro, gente, o documentário do livro do nosso autor, tá? Então tá, o link tá lá no na bio do meu Instagram, MoniqueMM18. Foi, Jansen?
Sim. Escolhi um aqui. Parábola das ovelhas perdidas. Ele lhes propôs uma parábola dizendo: que pastor ou apóstolo entre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo 99 delas, aqui ele perde 99, não perde só uma, tá? Perdendo 99 delas, não deixa no deserto a única que ficou e não vai pelos montes após as perdidas até que venha a achá-las? E achando-as, se põe sobre os ombros delas, gostoso, e funda um novo aprisco ao gosto do rebanho. Digo-vos que haverá mais alegria na terra por 99 justos, fiéis, santos e dizimistas, do que por uma única ovelhinha que ficou no deserto.
Muito bem, temos aí mais uma obra do nosso autor. Esse está no Parabolando. Está lá no site da Amazon também, tá, gente? Disponível no Kindle Ilimitado, para quem quiser ler. O autor também tem um livro chamado Apenas um Carpinteiro. O que você traz nesse livro, Jansen?
Apenas um Carpinteiro. Capa do Beto Cello, artista plástico.
Ih, travou aí.
Travou?
Voltou.
Estou repetindo, capa do Beto Cello, artista plástico aqui do Ceará. Tem um livro chamado Mais Que um Carpinteiro. É um livro de Jules McDowell, um best-seller americano, onde ele propõe mostrar que Jesus era mais que um carpinteiro, que Jesus era Deus. Então, ele expõe lá os seus argumentos, mostrando que Jesus era Deus, né? Então, o livro chama-se Mais Que um Carpinteiro. Aí, eu pensei em embolar uma história de um cara que é só um carpinteiro, né? Então, ele é só um carpinteiro e as pessoas acham que ele é Jesus que voltou. Porque tem uma série de coincidências na vida dele. Ele nasceu de uma virgem, né? A mãe dele engravidou naquele... assim... foi só um lance, um amasso lá. A história dela, engravidou de uma virgem. O pai adotivo se chama José, ele é carpinteiro. Aí as pessoas acham que ele é Jesus e ele não é e nem quer ser. Aí as pessoas trazem, as mães trazem os filhos para ele curar. Ele fica indignado e ao mesmo tempo ele fica com dó da pessoa lá sofrendo. Mas ele não pode fazer nada, ele não quer ser isso, ele não é. Ele vive essa angústia, né? Aí na história tem uns caras que se aproveitam e vão fundar uma igreja dizendo lá que ele é Jesus e ele briga com esperança. É uma confusão, aqui tem uma confusão, né? E tem um final que as pessoas querem me matar, mas tudo bem.
Eu imagino esse final, gente. Qual é o nome do personagem?
Ele abençoa, o nome dele é Messias.
Tu também não facilita para os teus leitores, né, Jansen? Ai, ai. O autor também É, escreveu Amor Conjugal, Poemas de Casal.
Ah, é. Esse eu deixei ali. Amor Conjugal. Eu não vou pegar agora, não, tá?
Não, não tem problema, não. Esse aí você escreveu para sua esposa?
Não foi, foi bem assim, não. Foi num evento de casais, certo? Esses encontros de casais. E eu, então, preparei esse livro para ser lançado nesse encontro, né? Então, eu trabalho assim, com o verbo amar. Né? Amor conjugal é conjugando o verbo amar. Então, eu elaborei umas frases na conjugação do verbo amar com relação ao amor conjugal, entendeu? Fiz esse trocadilho, o amor conjugal, o amor de casal, conjugando o verbo amar. Então, eu fiz umas frases assim de efeito para combinar...
Tipo um haikai ou não?
Não, tipo uns aforismos, né? Tipo, tem também algumas estrofezinhas, né? Alguns... como é que chama? Me foge aqui as palavras, né?
Eu entendi.
Tem umas estrofezinhas. Né?
Entendi. Muito bem, o nosso autor aí, ele é... poeta, roteirista, chargista. O que é um chargista?
É, chargista, a charge, ela trata de um momento específico, né? Onde a gente trata com ironia ou com humor, né? Do desenho. Eu não sou um bom desenhista, né? Mas na charge, o importante é o conteúdo, mais do que o desenho. Você vê alguns chargistas que criam uns personagens bem simplesinhos, né? E não tem, assim, um rigor artístico muito elaborado. Mas o importante é o conteúdo, é o que você está dizendo. Então, eu fiz charge 2 anos para um blog da Dilma, e eu parei porque eu tinha que fazer todo dia. Aí, quando fazer uma coisa todo dia, assim, de ligação...
É muito bom isso, né? Ai, meu Deus do céu!
De vez em quando eu faço.
Além disso, ele também é cronista e dramaturgo. 14 livros publicados em poesia, crônica, romance e 34 títulos infantis. Como é que você saiu da poesia, do romance e foi para o infantil?
Eu não saí. Não, é porque, assim, tem uma coisa diferente, aí eu me empolgo, entendeu?
Qual é o teu signo, Jansen?
É Capricórnio, acho que é. Eu sou de 6 de janeiro. É maluco, né?
Ainda bem que a gente não precisa falar nada. Mas tem o ascendente aí. Como que sai da poesia? Sai assim, entre termos, né? Da poesia para o infantil, que tem outra técnica.
É, mas é claro, por exemplo, nos livros infantis, a minha esposa é professora de história. Então, a gente trabalhou junto. Esse livro eu não escrevi só. Então, a gente... pega um tema, e a gente ia para as pesquisas, a gente biografou muita gente, e aí na linguagem, que é a linguagem de contação de história, né, aí ela ia fazendo a revisão. Por exemplo, isso, ó, não coloca data, criança não vai decorar data. Alguns termos, algumas coisas. A gente vai, porque fosse... para escrever sozinho, eu ia dar muita mancada nesses livros infantis, né?
Difícil.
Mas ela fez, foi... Além de nos ajudar no conteúdo, trabalhar, porque ela é historiadora, né? Ela ajudou também na própria linguagem, na maneira de escrever.
É, porque o livro infantil, gente, é totalmente diferente, tá? A técnica, a forma lúdica, as cores, as ilustrações. É um trabalho do caramba escrever livro infantil. Vocês não têm noção. Até o vocabulário, né? Tem que ser diferente. Não é tão simples, não. E o Jansen, a gente viu que tem uma pegada ali mais dura, né? Dentro dos temas que ele aborda. Além disso, ele é ganhador aí de vários editais de cultura e esses. Um deles.
Eles é finalista do Prêmio ADT, né, 2012, com esse livro. Aí, concurso de poesia, né, que eu já não participo mais, mas ganhei alguns concursos de poesia. E basicamente isso, né?
É muito bom ganhar prêmio literário. Isso dá uma evidência muito grande na nossa carreira. É roteirista do filme Corta a Bunda, que eu vou botar lá no site. Você me permite botar lá no site, Jansen? Vou botar lá para vocês conhecerem. Ele me mandou aqui, então eu vou passar para lá até amanhã, já deve estar disponível para vocês. Que é baseado aí no próprio livro dele, tá? Que ele falou do Jack Cearense aí, das mulheres que ele matava. Além disso, peças de teatro, Terra Encantada e As Faces do Amor.
Sim, ele não matava, tá?
Ele só cortava. Entendi agora. Eu vou ler esse livro. Não, eu vou ler esse livro. Eu achei que ele matava, mas não, gente. Ele só cortava as mulheres, a bunda das mulheres. Que peças de teatro são essas? Eu adoro teatro, gente.
A peça que eu escrevi, um musical, né? O Márcio Cardoso, que é um músico, cantor, compositor aqui, tem algumas músicas com ele também. Ele fez várias músicas infantis e jogou para mim. Escreve o roteiro dessa peça aqui, desse musical, Te Vira. E as músicas, às vezes, não tinham uma coisa a ver com outra. Eram todas infantis, mas não tinham uma coisa a ver com outra. Então, eu tive que elaborar um roteiro encaixando, fazendo sentido na história, cada música em cada momento, né? E a gente fez, foi muito bacana, a gente exibiu, né? Foi um figurino muito legal. Eu estou doido para fazer de novo essa peça, porque é muito bacana.
Ah, essa é a Terra Encantada? Encantada. E As Faces do Amor? Não.
As Faces do Amor é outra, né?
Então é Terra Encantada, As Faces do Amor, Marias e Josés, Josés e Marias, é isso?
Essa agora a gente está com um grupo lá, aqui na Taíba, aqui uma das praias mais bonitas aqui de Fortaleza. Nós temos uma pousada lá, e lá tem um grupo cultural, tem um pessoal que faz teatro lá. E eu passei a peça para eles, né? Eles vão trabalhar essa peça agora. José de Maria e Maria José.
Que maravilha! E o novo livro do nosso autor, que é daquela capa belíssima que a gente viu no início da live. Mostra de novo, Jansen. Olha isso, Medos e Dores, A Coragem de Ser Negro. Fala mais um pouquinho sobre esse livro para a gente.
Sim. Esse livro, a gente está trabalhando agora um grande musical, porque o primeiro musical ele foi um audiovisual, né? De 18 minutos, até mandei o link aí para você. Muito bom, sim. Muito bacana, figurino, um cenário muito legal. Mas agora a gente está, eu chamei um dramaturgo muito conhecido e muito experiente aqui do Ceará, o Júlio Maciel. E ele, então, adaptou a peça, adaptou do livro, chama-se Igboiá, A Coragem Preta. Igboiá é uma palavra iorubá que significa coragem. Nós estamos na fase de ensaio já, estamos concorrendo em edital também, e é assim, um trabalho chocante, maravilhoso, um espetáculo para 1 hora e 20 minutos, o elenco todo disso de pessoas negras, né? E assim, é fantástico, eu sinto, a gente fica ansioso. Ensaios aqui é por lá, né? Eu não preciso estar no ensaio, mas eu vou, e cada vez que eu vou, eu fico encantado com a proposta, com a maneira que o Júlio desenvolveu, fez essa adaptação. A gente tem muitos cânticos de trabalho na peça. É assim, uma peça épica, mas ela dá saltos na história, entende? Ela vai de um momento para o outro. Não tem protagonista, né? As pessoas vão revezando os personagens no palco. É algo bem diferente. É aquilo que você vai assistir e você sai encantado mesmo. A gente vai chocar a plateia.
Que maravilha! Qual é a previsão de estreia dessa peça?
Bem, pela nossa vontade, seria em novembro, né? Na Semana da Consciência Negra, né? Mas a gente depende muito dos editais. Aqui tem um edital Mecenas aqui do Estado, que é assim, tipo a Lei Rouanet, só que a Lei Rouanet é, né, o Imposto de Renda e o Mecenas com o ICMS, que é estadual. Então nós ganhamos esse edital. E estamos aí conversando com o pessoal que faz captação de recursos para conseguir, junto com as empresas, né, financiar o nosso projeto. E estamos concorrendo também com o edital na Lei Paulo Gustavo. E assim, o que falta é só a grana para a gente poder comprar figurino, fazer o cenário. O cenário é muito bem elaborado, sabe? É uma coisa assim de encantar. E também da gravação das músicas.
Tem todo um projeto por trás, gente. Ainda mais teatro, né? É um trabalho, envolve muita gente. Não é só, não são só os autores, as atrizes, tem o pessoal de por trás. Então é um trabalho que requer realmente um investimento.
Figurino.
É muita só de figurino, gente. Imagina. As roupas das cenas, aí troca e volta. Quem gosta de teatro, quem frequenta teatro ali, sabe como funciona no palco. E essa sua capa, Jansen, é uma mulher? Você escolheu a modelo? Porque está muito real. Isso não parece banco de imagem.
É real mesmo. É uma amiga do meu filho mais velho.
Sabia que está muito real.
Aí ela se dispôs a fazer, né, essa capa, não cobrou nada, né, ela gostou do projeto e fotografia de Karine Garcês, né, que é uma fotógrafa daqui muito conhecida, que já expôs na Europa, e a fotografia dela, né? Então, foi muito bom, eu fico muito agradecido aqui a ela, Giovana, por ter posado para a gente.
Lindíssima, um olhar forte, uma expressão forte. Ela é linda, tá linda essa capa. Mandou muito bem, adorei. Seus livros estão à venda somente pelo site da Amazon?
Tem também na livraria Leitura.
O leitor consegue diretamente com você alguma obra?
Todas comigo também.
Qual é o teu Instagram, Jansen?
@ Viana Jansen.
Eu vou marcar o autor lá no Instagram, tá? Esse bate-papo vai ficar gravado aqui no canal do YouTube. Tem o site também do livro No Me Livro, tá lá na bio, MoniqueMM18. Vocês vão poder acompanhar em várias plataformas e conhecer as obras do nosso autor também pelo site da Amazon. Só colocar lá Jansen Viana que vai aparecer o Corta-Bunda, o Medos e Dores, Apenas um Carpinteiro, Parabolando, inclusive obras infantis que ele produziu com a esposa. Enfim, tem um monte de livro do nosso escritor. É só dar uma jogada lá que vocês vão ver como é vasto. Ou segue ele no Instagram para mais informações, curiosidades, para mais conteúdo sobre os livros dele. Jansen, querido, que coisa boa ter você no meu projeto. Que coisa enriquecedora ter você no meu projeto. Só te agradecer.
Você, a sua simpatia, a sua inteligência, é muito legal.
Te desejo todo sucesso. Estarei acompanhando o seu trabalho, seu conteúdo pelas redes sociais. Quando eu for ao Ceará, eu vou te mandar mensagem.
Aí você vai conhecer não só Fortaleza, mas vai conhecer a da Taíba, que é onde as
que maravilha.
Taíba. Ele é muito internacional de surf e de kitesurf.
Já quero, gente. Vai, é espetacular. Eu vou. E se você vier ao Rio, mande mensagem pra gente tomar um café, tá?
Certeza.
Querido, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu só volto amanhã com mais bate-papo literário. Jansen, obrigada, querido.
Obrigado, prazer, viu?